Brasil de Fato.
O cenário que a gente está vivendo hoje demanda que a gente dê um passo atrás e entenda que a economia brasileira ela vem sendo marcada por uma ofensiva, né, dos setores conservadores.
Os interesses dos bancos não são os mesmos que promovem a expansão da nossa produção de bens e serviços, que é o que importa para satisfazer necessidades materiais da nossa população.
Então, uma série de mitos econômicos que vão sustentar essa ideia de que o Estado deve reduzir as suas funções macroeconômicas e, sobretudo, reduzir o montante dos gastos, que, no fim das contas, significa um benefício para a sociedade. A Faria Lima faz pressão não porque ela está preocupada com as contas públicas, ela faz isso porque há um interesse em ampliar a sua taxa de retorno, que está muito ligada a reduzir o papel do Estado.
A gente está permitindo que esse grupo de vampiros, de parasitas, determinem a gestão macroeconômica da nossa economia.
Por um lado, ele não é um governo neoliberal. Por outro lado, ele também não é um governo anti-neoliberal. O governo Lula 3, ele é eleito ainda sob essa premissa, quer dizer, não só o governo, mas as forças progressistas de forma geral, não conseguiu reverter esse quadro de forte pressão do neoliberalismo.
A gente está no ar a partir de agora com mais um episódio do nosso podcast 3x4, podcast de política do Brasil de Fato. Aqui toda semana a gente traz para você as repercussões dos assuntos que estão mais em alta no nosso país, politicamente, economicamente, socialmente, para que a gente possa debater o nosso Brasil. Bom, eu sou a Nara Lacerda, estou aqui na bancada dos estúdios do Brasil de Fato com o meu colega de redação Igor Carvalho. Tudo bom, Igor?
Tudo bem, Narita. Mais uma semana, bora!
Vamos nessa! Compondo a nossa bancada nesta semana está a nossa comentarista fixa, Juliane Furno, economista e professora da UFRJ. Ju, tudo bom?
Olá, Nara! Olá, Igor! Olá, o nosso convidado, Daniel. Prazer estar aqui com vocês, embora hoje a gente não vai falar de coisa boa, né? Mas vamos aí analisar essas propostas que estão na mesa.
Não vamos falar de coisa boa, mas é uma felicidade falar de economia com você aqui com a gente, viu, Juliane? Porque a gente sabe que o programa vai ser um arraso, que a gente vai conseguir explicar tudo para a nossa audiência. Bom, como a Ju já trouxe, hoje a gente vai falar de economia, gente. Mas não precisa desligar o seu computador, o seu celular. Continua aqui com a gente, porque o assunto é muito importante. Sob o comando do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a equipe econômica do governo Lula 3 tem se debruçado nas últimas semanas em uma agenda que está sendo cobrada aí pelo mercado financeiro, por alguns entes políticos desde o começo do governo, o corte de gastos públicos, é isso mesmo. Bom, para isso, Haddad até adiou uma viagem que faria nesta semana para a Europa. A pedido do presidente Lula, ele ficou no Brasil, teve reuniões com ministros e ministras a semana toda para tratar desse assunto.
A minha ida estava dependendo dessa definição, né, de se essa semana ou semana que vem seriam feitos os anúncios. Né? Como o presidente pediu para ficar e como as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico, eu acredito que nós estejamos prontos essa semana para anunciar.
Esta semana nós estamos acompanhando as notícias a respeito da economia e também do pacote de corte de gastos do governo federal.
Eu estou num processo de discussão muito, muito séria com o governo, porque eu conheço bem o discurso do mercado. E eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com a contribuição muito grande da imprensa brasileira, para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Acontece que nós não podemos mais jogar, toda vez que você tem que cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas.
E essas políticas estão sendo descritas pela imprensa hegemônica e burguesa como uma resposta necessária para equilibrar as contas e para garantir investimentos. Mas será que o Brasil precisa mesmo de medidas de austeridade? Num país com índices positivos de emprego, inflação controlada, projeção de 3,4% do crescimento, por que o governo está escolhendo esse caminho? Para ajudar a gente a entender tudo isso, esse cenário econômico, as implicações desse conjunto de medidas de corte de gastos, a gente convidou o professor Daniel Negreiros, que é economista e professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um prazer falar com você, professor. Obrigada demais por estar aqui conosco.
Prazer é meu, Nara. Obrigado aí pela oportunidade.
Vamos lá, Igor, que eu sei que você tem um monte de dúvidas sobre esse tema já.
Bora, porque eu sou da turma da dúvida quando o assunto é economia.
Todos somos!
Daniel, eu queria começar falando sobre o assunto do momento, que é o corte de gastos. De um lado, nós temos o mercado, que está pressionando o governo por ajustes fiscais, e do outro, figuras públicas da esquerda, especialistas em direitos sociais, argumentam que o Brasil precisa deixar a austeridade de lado e apostar e adotar medidas alternativas para estimular o crescimento. Daniel, como que nós chegamos nesse ponto e por que que o governo enfrenta uma pressão tão grande em relação a isso?
Como nós chegamos, né, nessa situação de autossabotagem absoluta por parte desse governo? Eu acho que a gente chegou aqui com muita incompetência e covardia, né, dos nossos gestores macroeconômicos. Acho que a gente não tem mais que ficar fingindo, né, que quem está sabotando o crescimento, o desenvolvimento do nosso país é aliado de alguma pauta popular. Não é. Né? Esse governo parece ter escolhido governar para Faria Lima. E essa é uma escolha antipovo, tá? Porque os interesses de rentistas, de quem ganha dinheiro com a especulação financeira, de quem ganha dinheiro brincando de cassino, de dar golpes financeiros no povo trabalhador, quem ganha com isso não está interessado no bem-estar coletivo. Está interessado em sabotar o crescimento, a expansão industrial, porque ganha da aplicação de golpes financeiros, que no final são golpes de soma zero, que só transferem recursos para uma elite puramente parasita, que não contribui nada para a sobrevivência da nossa espécie. Um banqueiro, um rentista, não faz absolutamente nada de útil. É um golpista que suga riqueza material da sociedade para se manter consumindo muito mais do que deveria se a gente estivesse ajustando esse consumo à sua capacidade de contribuir materialmente ao produto real da economia. Então a gente está permitindo que esse grupo de vampiros, de parasitas, determinem a gestão macroeconômica da nossa economia, que é um absurdo. Politicamente não faz sentido, porque são uma minoria que não deveria ser relevante para as decisões de um governo popular, e economicamente menos ainda, porque não é isso. Os interesses da Faria Lima, os interesses dos bancos, não são os mesmos que promovem a expansão da nossa produção de bens e serviços, que é o que importa para satisfazer necessidades materiais da nossa população. Então, uma escolha terrível, uma escolha estúpida, uma escolha que é demonstravelmente burra, até pelas nossas experiências recentes, desde pelo menos o golpe de 2015 ou a pandemia. A gente viu como a opção de agradar o rentismo produz efeitos horrorosos politicamente, materialmente, e a gente já deveria ter aprendido a lição.
Que você tem a nos dizer sobre isso? O Daniel falou um pouco como chegamos a esse ponto. Que você espera de resultado e por que você acha que o governo está tão suscetível a pressões?
Bom, eu acho que a gente entender, na verdade, o cenário que a gente está vivendo hoje demanda que a gente dê um passo atrás e entenda que a economia brasileira ela vem sendo marcada por uma ofensiva, né, dos setores conservadores há bastante tempo, sobretudo a partir da narrativa que foi ganha, né, e que se apresentou vitoriosa da crise de 2015, que foi identificada que o problema da economia brasileira naquele período teria tido como estopim os excessos, né? O excesso de gastos, sobretudo, mas também o excesso de intervenção estatal, né? O excesso de presença do Estado na economia, o excesso de mobilização das empresas públicas. Portanto, se esse era o diagnóstico, né? O excesso dos gastos públicos, o excesso do manejo do Estado, da política discricionária do Estado, a solução para isso deveria ser um conjunto de cortes e um conjunto de cortes inclusive que dispensasse, né, ou que criminalizasse a gestão discricionária, né, a gestão do Estado sob as determinações fundamentais da sua própria política fiscal, ou seja, o Estado definindo o quanto e onde alocar os recursos públicos. Então, isso passou a ser definido numa lei, uma lei que impede, né, que era a lei do teto dos gastos, que o Estado, por exemplo, possa manejar os seus gastos públicos de acordo com o próprio ciclo econômico. Né, se tem uma pandemia, por exemplo, que vai demandar mais transferências de renda, se tem uma expectativa de aumento populacional, envelhecimento populacional, que vai demandar mais recursos na saúde, na educação, né, uma lei que, no fim das contas, fere a democracia porque impede que a sociedade, que elegeu um governo, possa ter neste governo um agente que determina e que escolhe onde a riqueza socialmente construída pelos trabalhadores vai ser alocada para satisfazer as necessidades do Estado brasileiro. O governo Lula III, ele é eleito ainda sob essa premissa, quer dizer, não só o governo, mas as forças progressistas de forma geral não conseguiram, a despeito de muita mobilização dos economistas críticos, da intelectualidade, não conseguiu reverter esse quadro de forte pressão do neoliberalismo, a despeito de ter conseguido fazer concessões ou modificações pontuais que foram, em alguma medida, importantes. Quer dizer, a mudança para o arcabouço fiscal em relação ao teto de gastos, ainda que não tenha suprimido a lógica de que tenha que haver uma regra limitando os gastos, ela é muito melhor do que foi o teto, porque, embora exista uma regra de limite para o crescimento do gasto público, ele sempre vai ter crescimento real em relação ao ano anterior, diferente do teto, que limitava esse crescimento a variação da inflação do ano anterior, o que, no fim das contas, significava uma trajetória decrescente do gasto público com relação ao PIB. Além disso, entre, né, a transição e a posse do governo Lula, houve uma PEC que ampliou substancialmente os gastos públicos e também deu um fôlego, inclusive explica o crescimento da economia até hoje, né, sustentado nesse motor. Acontece que agora há um conjunto de pressões que têm sido feitas pelo setor financeiro e não tem havido a correlata pressão das forças populares, o que coloca cabo de guerra, vamos dizer, que só tem sido puxado por um lado, e este lado puxa, utilizando de todas as formas de terrorismo fiscal, terrorismo macroeconômico, selada, né, em torno de uma série de premissas profundamente questionáveis, inclusive derrotadas na pandemia, que é essa ideia de que o Estado não tem dinheiro, de que a confiança dos investidores está relacionada com o grau de endividamento do Estado, de que menos participação do Estado significa mais participação do setor privado. Isso é benéfico porque significa mais concorrência leva à redução dos preços, de que mais gasto público significa mais inflação, inflação é sempre mais prejudicial para os mais pobres. Então, uma série de mitos econômicos que vão sustentar essa ideia de que o Estado deve reduzir as suas funções macroeconômicas e, sobretudo, reduzir o montante dos gastos, que, no fim das contas, significa um benefício para a sociedade, especialmente para os mais pobres. Eu acho que é um pouco essa ideia que tem mobilizado e tem, infelizmente, capturado boa parte do governo. Não sabemos se convencidos ou não, mas o que importa, né, a resultante desse processo é que, infelizmente, tem sido levado a partir, não do Congresso, mas a partir do próprio Executivo, propostas que tendem a reduzir e, nesse momento, a desconstitucionalizar conquistas importantes que são os pisos constitucionais, sobretudo para a saúde e para a educação.
Eu queria aproveitar que você está falando sobre as limitações, Ju, para te perguntar, daqui a pouquinho a gente volta para o Daniel, mas resposta simples e rápida, Ju, como é que a gente explica para a nossa sociedade o arcabouço fiscal? Porque essa dificuldade de entendimento existe, né? Esse processo definido pelo governo atual de limitação dos gastos, como explicar ele para a nossa população de maneira simples e didática? A gente consegue?
Sim, vou explicar muito rapidamente. Como é que funcionava antes? Quer dizer, até 2016, o Estado nunca teve uma regra para gastos públicos. Isso é importante de ser dito, porque entre, né, a sua história como nação e até 2016, o Estado brasileiro nunca quebrou. Ele nunca deixou de ter dinheiro, ele nunca deixou de honrar os seus compromissos, né? Os aposentados nunca ficaram sem aposentadoria, as políticas sociais nunca deixaram de ser pagas. Ele já teve uma crise na década de 80, mas era por endividamento externo, então não é o caso agora. O governo apresentava uma meta de resultado primário para o Congresso Nacional, dizendo, olha, eu tenho a expectativa de arrecadar 100 e tenho a expectativa de gastar 80. Então, a minha meta de resultado primário é um superávit de 20. E ele perseguia essa meta. Agora, ele está condicionado através de uma lei, ou seja, não é mais o executivo que apresenta através de uma meta de quanto ele acha que vai arrecadar, o quanto ele acha que vai gastar. E quanto mais ele arrecada, portanto, mais espaço ele teria para gastar. Agora, o gasto ele está relativamente deslocado da arrecadação. Embora, em boa medida, ele se relacione com a arrecadação, porque se o governo arrecadar menos, ele vai ter menos espaço para gastar. Mas vamos supor que o governo arrecade muito. Mesmo assim, ele só pode ampliar os gastos públicos, no máximo, 2,5%, quer dizer, ele vai aumentar em 2,5% aquilo que ele já usou, que ele já disponibilizou de recursos públicos no ano anterior. Então, o arcabouço fiscal é melhor do que o teto, porque permite um crescimento real de 2,5% e, na pior das instâncias, também permite que cresça 0,6%. Então, ainda que 2,5% seja um crescimento real, né, ainda é muito longe daquilo que a gente estava fazendo num período em que a gente ainda também estava muito longe de construir condições ideais. Então, o arcabouço fiscal é uma limitação, vamos dizer, a priori. Ela não está levando em consideração o quanto a gente precisa para universalizar a educação. Essa deveria ser a regra de gasto e não um índice arbitrário, vamos dizer, calculado no conjunto de planilhas que estão, né, vamos dizer, descolado um pouco de quais são as necessidades do Brasil para crescer distribuindo renda.
Ô Daniel, a Ju está falando de educação, até o momento que nós, importante localizar nosso ouvinte, até o momento que nós estamos gravando esse episódio, não temos informações concretas sobre as medidas que serão adotadas, mas os bastidores informam que as áreas de saúde e educação devem ser afetadas e os representantes dessas pastas já foram até o governo para tentar negociar. São pastas fundamentais para a classe trabalhadora. E aí eu te pergunto, Daniel, serão os trabalhadores que pagarão por esse ajuste, por esse corte de gastos?
Sempre são, porque esse é mais um teto, mais um conjunto de leis, né, arbitrárias, sem fundamentação técnica alguma, que limitam apenas aqueles gastos que mais importam para a população, que são os gastos primários. O Brasil nunca implementou, nunca teve nenhuma regra que restringisse os gastos financeiros. São os gastos verdadeiramente nocivos do ponto de vista distributivo, gastos com juros. Esses nunca deixaram de ser realizados, nem vão, porque não há lei impedindo que eles sejam feitos. Como o único impedimento para que o governo consiga fazer os seus pagamentos é a restrição legal, que esse governo tirou de cabeças incompetentes e tecnicamente infundadas, o rentismo tem acesso permanente à Bolsa Banqueiro, que nunca vai deixar de ser paga, porque não há nem proposta de limitação sobre gastos financeiros, sobre os pagamentos totais, né, o resultado fiscal inteiro, é sempre sobre o resultado primário. Então, a gente só... são regras feitas quase que maldosamente, feitas para limitar o tamanho do Estado que importa para a população. E aí eu até discordo com todo respeito, Ju, de que o arcabouço seja melhor do que o teto. porque o teto do Temer era tão ruim que ele obrigava o governo a fazer furos negociados politicamente, mas, enfim, o governo acabava percebendo que, né, a alternativa de manter o teto do Temer funcionando seria o fim da sociedade. Na pandemia, o próprio Guedes, que é um monstro sabotador que só tem interesse na miséria humana, mesmo assim ele percebeu que se não flexibilizasse aquele teto horroroso, ele não ia conseguir governar, ia acabar caindo. Então, um teto feito do tamanho do teto do Temer, que inviabilizava a governabilidade, ele sempre vai ser furado. O teto do Haddad, ele é feito no tamanho certo para ser implementável, mas se constantemente limitar a expansão do nosso Estado. Ou seja, ele é sabotador de longo prazo. Ele é sustentável no curto prazo para a gente continuar, seguir desmontando o Estado sem criar uma situação de ingovernabilidade que obrigue o teto a ser revisto. Esses números de 0,6% e 2,5% são tão arbitrários, deveriam ser motivo de vergonha para quem escreveu essa porcaria. A gente conhece esses caras, a gente sabe que eles são declaradamente keynesianos. Como é que um keynesiano tem a coragem de me colocar um número arbitrário de 2,5% a priori, sem reconhecer que a economia brasileira e qualquer economia monetária é puxada pela demanda e pelos gastos autônomos? Então não faz sentido você já colocar um limite que nunca refletiu a realidade da expansão dos gastos primários no Brasil. Nenhum governo anterior conseguiu manter os gastos primários dentro de um limite tão mesquinho, mas isso hoje é o que está sendo imposto ao nosso governo. Então é inaceitável, assim, é tecnicamente fraco. Tá? A gente já sabe hoje que os governos que têm moedas soberanas não realizam gastos com a receita tributária, porque qualquer economista que ainda repetir essa bobagem vai ter se obrigado a responder de onde vem o dinheiro que as pessoas usam para pagar imposto. Se o dinheiro é, por definição, inquestionavelmente uma dívida pública, o governo precisa criar o dinheiro que a gente depois usa para pagar impostos. Isso significa que toda essa lógica de que o governo recebe dinheiro para fazer pagamentos é furada, é estúpida e é disfuncional, porque obriga o governo a adotar políticas que não fazem nenhum sentido para quem quer produzir uma sociedade saudável.
E professores, professor e professora, né, Daniel e Ju, o Brasil está numa crise tão absurda assim, a ponto de a gente ter que adotar medidas restritivas de gasto, né? Por que é que a gente adota medidas de austeridade num cenário de crescimento do emprego, queda, né, no índice do desemprego, inflação sob controle? Pelo que vocês falaram, não se justifica em cenário nenhum. Mas num cenário em que não está em crise, faz algum sentido essas medidas restritivas? Vamos lá, Ju, o que você acha?
Quando a gente entende que economia é economia política e não é uma ciência matemática, a gente compreende um pouco melhor. Mas essa pergunta é muito boa, porque quando o Brasil enfrentou a crise fiscal de 2014, quer dizer, quando pela primeira vez nos governos petistas o Estado brasileiro incorreu em déficit público, quer dizer, as receitas foram menores do que as despesas, mas se você olhar o que ocasionou isso, você vai ver que não foi a explosão do gasto, na verdade o gasto público até desacelerou, mas foi a queda substancial da receita, estava ali óbvio que era um problema de queda da receita, né? E como você aumenta a receita do Estado? Às vezes é até aprofundando o déficit durante um curto período de tempo, ou seja, aumentando os gastos públicos, porque na medida em que o Estado faz uma transferência de renda, aquela pessoa que recebe a renda de um programa de transferência de renda, ela vai gastar. E aí, se ela gasta, ela ativa a economia. Se ela ativa a economia, principalmente consumindo e levando em consideração a tributação extremamente regressiva no Brasil, ela vai criar condições para que essa renda volte aos cofres públicos na forma de tributação. Então, era um pouco óbvio que o problema era retomar a capacidade de receita. Mas não, a solução encontrada e aparentemente apresentada como única era cortar gastos. E eu ficava pensando, será que eles não estão vendo que cortar gastos no momento em que há uma desaceleração da receita só vai levar a mais queda de receita? E, na verdade, eles estavam vendo. E foi o que aconteceu. De 2015 até 2022, na verdade, o déficit fiscal ele só foi ampliado. Então, cortar gastos para corrigir um déficit não significa o déficit vai ser corrigido, pelo contrário, ele tende a ser aprofundado. Qual é a justificativa política? Inclusive, o Banco Central aumentou, agora na quarta-feira, a taxa básica de juros no Brasil. E a justificativa, numa das três justificativas apontadas para aumentar a taxa básica de juros, está exatamente que a economia está aquecida. Então, o que a gente entende como uma coisa boa, que é as pessoas estão empregadas, as pessoas estão consumindo, é entendido como um risco, porque pode gerar inflação. Então, por que que a gente precisa controlar os gastos públicos agora? Porque pode ser, provavelmente vai ser, dentro dessa teoria econômica ortodoxa, liberal, que gastos públicos em excesso, pessoas consumindo em excesso, vai gerar inflação. E inflação, coitado, é sempre um problema maior para os mais pobres. Né? Vocês já devem ter notado que só existe metas para inflação. É. Não tem metas para emprego, meta para crescimento. Então, o que está por trás disso? Manter estabilizado o valor da moeda. Isso é muito importante numa economia financeirizada como a gente tem hoje. E talvez o motivo mais importante para finalizar é há uma crise no capitalismo. E há uma crise, e aí como o Marx diria, para trazer o bom velhinho, em crises capitalistas há o que ele chama de sobreacumulação de capital. Tem muito capital sobrando, que não encontra lugar para se valorizar. E ele quer se valorizar em locais que têm taxa de lucro extraordinária. Claro, ele não quer ir para setor onde tem elevada concorrência. Onde que tem taxa de lucro extraordinária? Onde, exatamente, não tem concorrência. Então, quando você restringe o financiamento público de saúde, educação, seguridade, previdência, você abre espaço para acumulação privada, sobretudo internacional. Então, menos recurso público na saúde é mais plano de saúde vendido. Menos recurso público na educação é mais escola privada ou bolsa em escola privada que é ofertada. Então, há um interesse do capital privado em se apropriar dos serviços públicos e melhor ele vai fazer isso quanto mais for asfixiado, mais for sucateado. Então, a Faria Lima faz pressão não porque ela está preocupada com as contas públicas, ela sabe que não é isso que determina a confiança dos agentes. Isso é balela. Ela faz isso porque há um interesse em ampliar a sua taxa de retorno, que está muito ligada a reduzir o papel do Estado, não o Estado como um todo, mas a função do Estado empreendedor na economia.
Ju, obrigada. Professor, vou estender a pergunta a você e já vou emendar também. Até o meio do ano, mais ou menos, o ministro Haddad foi até para a gringa, para o exterior, para falar sobre taxação de super ricos, defender uma taxação global e, do nada, esse discurso muda para o discurso fiscal, o discurso de que a gente tem que economizar e tem que cortar gasto. Bom, faz sentido cortar gasto se a gente não está em crise? E como é que o senhor vê essa mudança de discurso do nada também?
Eu acho que vale para a gente apontar aqui, né, que até agora qualquer sucesso econômico que a gente ainda esteja experimentando com esse governo cada vez mais entreguista vem do fracasso da agenda de austeridade que o Haddad pretendia implementar. Tá? Porque, apesar de todos os esforços da equipe econômica para já adotar metas fiscais muito mais ambiciosas desde o início do governo, a gente teve a sorte de ter um centrão gastador, corrupto pra caramba, que quer usar os gastos para acumular poder político, mas pelo menos gastador o suficiente para criar um espaço fiscal com a PEC de transição, que foi o que nos deu fôlego até agora e que fez com que todas as metas fiscais que o governo anunciou até hoje fossem descumpridas. Né? Oficialmente, a gente ainda não está operando dentro do arcabouço completo do Haddad, porque a gente teve esse período de folga que ainda deu um empurrão na economia brasileira, num período que ainda a gente estava longe de ter esgotado o espaço de reconstrução. Dito isso, eu acho que a escolha pela austeridade que está sendo feita hoje por esse governo vem de um cálculo político completamente equivocado, talvez mal intencionado por parte de alguns agentes, mas certamente, e aí eu prefiro confiar na boa fé do presidente da República, equivocado do ponto de vista do seu efeito de longo prazo. Me parece que esse governo ainda tem muito medo das reações da grande mídia e da Faria Lima, com seus mentirosos profissionais, que se apresentam como economistas, mas na verdade recebem dinheiro para contar mentiras sobre a economia. E o governo tem muito medo de sofrer críticas desses grupos, ao invés de procurar atender às expectativas da maioria da população. E eu acho que já ficou muito claro, né, que o povo brasileiro não está muito aí para a aparência cromática das contas públicas. Não existe esse fetiche cromático de achar que as contas públicas precisam estar sempre azulzinhas para o povo ficar feliz. O povo quer comida na mesa, quer emprego, quer saúde, quer educação. Se essas coisas estiverem colhendo, o povo fica desesperado, fica puto, e aí vota no outro candidato. É assim que funciona. A inflação é vista com muita... né, com muita preocupação pela população, quando ela é uma inflação que corre na frente, quando os preços que estão aumentando correm na frente da renda das pessoas, porque aí elas ficam mais pobres, elas têm menos acesso à comida, às coisas básicas, e aí qualquer um ficaria puto, né? Então, quando a gente tem esses problemas que empobrecem a população, aí é óbvio que a população vai procurar alternativas. E aí o discurso populista de um Bolsonaro da vida, de um Trump da vida, que fala, olha, a culpa é desses imigrantes, a culpa é desses comunistas que quebraram o país, até começa a fazer sentido, porque eles não estão vendo melhoria nas suas vidas com o governo que está no... Então, o governo popular não tem o direito de errar tanto quanto esse governo está errando. Ele precisa entregar melhorias materiais para a população, coisa que ele não vai fazer se achar que tem que governar para a Faria Lima, porque, como a Ju colocou, a Faria Lima não ganha quando a economia cresce. Ela ganha quando a gente fica restrito. Ela tem interesse em sabotar os serviços públicos, porque aí ela vai e coloca... privatiza esses espaços de acumulação com praticamente minas de ouro, né, para vampiros que podem agora vender diplomas para a população carente, que podem vender serviços de saúde totalmente precarizados, porque você não tem alternativa do Estado para cumprir, para suprir essas demandas básicas, né? Então, a gente precisa fazer uma escolha política. Parar de governar para esses vampiros, para esses sabotadores do nosso desenvolvimento e passar a governar porque faz sentido. Qual é o limite que a economia brasileira tem para oferecer bens e serviços públicos que satisfaçam as nossas demandas? É o limite produtivo da nossa economia. A gente não tem que ter medo da Faria Lima, porque a Faria Lima não consegue impedir as pessoas de construírem casas. Se o governo comprar construção de imóveis, esses imóveis vão aparecer. É óbvio que isso vai reduzir o preço dos imóveis, vai tornar imóveis mais acessíveis para a população. Se a Faria Lima disser não pode, né, não vai produzir saúde para a população, e o governo gastar e contratar médicos e construir hospitais, esses serviços vão aparecer e as pessoas vão ter acesso a isso. Se a Faria Lima disser não vai produzir comida e o governo financiar a produção familiar de alimentos, essa comida vai aparecer, vai para os mercados, as pessoas vão conseguir comprar. E é isso que importa para as pessoas. Então a gente tem que parar de ter medo da especulação financeira, até porque, e aí a Juliana sabe muito bem, nós temos plenas ferramentas, se a gente tiver controle das instituições macroeconômicas que estão disponíveis para a gente, para matar a especulação financeira na sua raiz. Se a gente puder confiar no presidente do Banco Central, não tem um centavo de especulação que pode mover o dólar acima do seu nível razoável para a nossa situação comercial. Acabaria completamente com a especulação com o dólar, e aí esse impacto inflacionário desses movimentos cambiais de curto prazo, some da nossa economia. A gente não depende de dólares para pagar a dívida externa hoje, não teria muito problema. Então, o único motivo pelo qual a gente ainda acha que é refém da Faria Lima hoje é porque a gente não está usando as armas macroeconômicas que um governo soberano tem. O presidente do Banco Central deveria hoje fazer leilão de swaps cambiais para matar completamente a especulação com dólar. Não está fazendo, não sei porquê, mas hoje não dá para confiar no Banco Central.
Ô Daniel, eu seria um prevaricador se eu não pegasse o gancho que você gentilmente nos deixou aí, perguntar para a Ju, qual você acha que pode ser o impacto na imagem do governo Lula à adoção dessas medidas?
Eu acho que essa é uma boa questão. A gente está necessitando de transformações de caráter mais profundo, mais radicalizado, para tentar, inclusive, se reposicionar melhor, levando em consideração as derrotas eleitorais, né, das eleições municipais, todas as mudanças que têm acontecido agora. Eu acho que a gente sempre achou, baseado talvez no que foi 2002, que os índices econômicos por si só seriam suficientes para garantir a reprodução de um mandato, né? E, de fato, a gente tem inflação controlada e baixa, desemprego aí chegando na mínima histórica, aumento da renda do trabalho, tem um cenário, vamos dizer, das principais variáveis econômicas que demonstra que a economia vai bem, vai muito bem. E isso não tem sido suficiente, inclusive, para as próprias avaliações do governo, né? Então, me parece que há outros elementos que precisam compor esse cenário, porque a vida não está boa, o desemprego está baixo, mas os empregos que tem são empregos precários. A renda está crescendo, mas a renda média ainda é muito baixa, os vínculos de emprego são muito precários. Então, acho que num cenário em que há uma sensação de deterioração das condições econômicas de vida, e que há uma desesperança, e que há uma sensação de que está tudo mais caro, de que os serviços públicos são mais precários, eu acho que neste cenário, a apresentação de um programa que envolve a redução da quantidade de recursos que vai por ano para a saúde, educação pública, a possibilidade, né, de redução dos gastos para benefício de prestação continuada, que afeta mais os mais pobres, eu acho que isso tende a ter um impacto social e político muito maior do que o impacto econômico que isso tende a gerar nas contas públicas. Então, eu acho que é muito temerário que as propostas mais radicalizadas, vamos dizer, que mexam na Constituição, né, que passem pelo Congresso, sejam exatamente propostas que possam ser desgastadas e apresentadas nesse sentido, né? E talvez o cálculo político seja, não, a economia vai bem, né, os principais indicadores apontam uma economia que vai bem, então a gente pode mexer nesses elementos, né, tentando agradar aí a vários setores. Eu acho que é temerário no sentido de que há uma necessidade de disputa ideológica com a sociedade e disputa principalmente da radicalização de apresentação de uma proposta de futuro, de esperança, de maior transformação, que eu acho que exigiria a radicalidade no sentido de ampliar a oferta de serviços públicos, né? De ampliar a presença do Estado na economia, e não ao contrário. Então, eu visualizo que apresentar esse pacote agora, levando em consideração as derrotas eleitorais nesse período, o avanço e a consolidação da extrema-direita, tende a nos enfraquecer e a colocar em risco a possibilidade da reprodução do mandato do Lula em 2016.
A gente já vai seguir com esse papo sobre economia, mas antes um intervalinho só para dar um recado para vocês. Nosso podcast 3x4 ganhou um primo, ou uma prima, né? Não dá pra gente colocar gênero, não, mas eu quero convidar vocês que estão nos ouvindo para ouvir o nosso novo podcast de política internacional aqui do Brasil, de fato, O Estrangeiro, que já estreou, primeiro episódio já tá no ar. Não dá pra perder, toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, ao vivo, no nosso canal do YouTube do Brasil de Fato, os jornalistas Rodrigo Durão e Lucas Stanislau, da equipe de internacional aqui da nossa redação, trazem uma análise aprofundada, um olhar internacionalista dos temas que movimentam o nosso planeta. Logo depois da exibição, você também pode conferir o episódio da semana na sua plataforma de streaming preferida. É só buscar por O Estrangeiro. Bom, rapazes, bem-vindos à família de estúdio do Brasil de Fato. E para vocês, ouvintes, bem-vindos ao nosso novo produto, ao nosso novo conteúdo, que vai trazer essa análise semanalmente para vocês. Estamos te esperando no estrangeiro.
Estamos de volta com o segundo bloco do 3x4. Daniel, após o anúncio que o governo faria cortes de gasto, houve um manifesto assinado por figuras públicas, acadêmicos, movimentos populares e parlamentares de esquerda que foi lançado contra, abre aspas aí, né, as políticas de austeridade fiscal do governo federal. O documento foi intitulado Manifesto contra o Pacote Antipopular. As escolhas econômicas do Lula 3, deste governo, mostram que há um caminho, a adoção de um caminho liberal desse governo, Daniel? Eu sei que você já falou, inclusive adjetivou à vontade aqui sobre isso, mas eu queria, se puder falar pra gente, esse governo é só essa medida ou esse governo, por suas escolhas neste período, ele pode ser considerado um governo liberal?
Muito liberal, né? É um governo que hoje só ouve recomendações ideologicamente alinhadas com interesses rentistas e que defendem essa postura ultraliberal da economia. Assim, do ponto de vista da gestão econômica, é até difícil diferenciar esse governo do que era proposto por um Paulo Guedes da vida, que a gente sabe que era um sabotador, né, abertamente declarado do Estado, enquanto esse governo fala bonito, diz que gosta do povo, mas na hora do vamos ver, não está fazendo absolutamente nada para promover o desenvolvimento, né, das nossas potencialidades econômicas. E assim, eu fico bastante triste, né, porque a expectativa era grande, que a gente usasse a oportunidade dessa eleição para reconstruir o Brasil, até usando as lições que as experiências mais recentes nos trouxeram, tantos fracassos, né? O próprio golpe sofrido pela Dilma, que foi obviamente motivado por uma insatisfação generalizada com as escolhas pela austeridade que foram feitas naquele momento, né? A Dilma escolheu entregar um ultrapacote de austeridade fiscal para uma população que tinha pedido mais investimentos em saúde, em educação, em segurança, uma insanidade completa. E hoje a gente parece fazer o mesmo, né? Então, além disso, hoje é impossível alegar que o Estado precise usar as suas receitas para ser capaz de gastar. A pandemia deixou isso muito claro. Tá? Os economistas, antes de fazerem essas afirmações idiotas, precisam responder de onde veio o dinheiro que o governo usou para praticar um déficit primário de quase R$1 trilhão. Chegamos a R$700 bilhões de gastos de déficit primário em 2020, sem mudar absolutamente nada da arquitetura financeira de financiamento do Estado, porque o governo cria moeda quando gasta e depois a destrói quando realiza os seus cobra impostos. Tá? E aí, sobre esse manifesto, eu acho interessante apontar que, de certa forma, eu fico muito pouco otimista com alguma eficácia desse manifesto em termos de influenciar as decisões desse governo, porque esse governo parece não ouvir mesmo os economistas progressistas. Né? Os encontros que a equipe econômica faz são todos com a Faria Lima, com representantes do rentismo. O próprio espaço de debate público hoje está todo dominado por mentirosos profissionais que não deveriam ser mais ouvidos, gente. Né? A gente não pode seguir sendo otário e dando a voz para quem tem interesse em sabotar o desenvolvimento do país. Né? Se a gente não aprendeu que banqueiro não fala a verdade quando dá conselhos para o nosso ministro da Fazenda, pelo amor de Deus, né, gente? Aliás, é muito óbvio isso, porque o banqueiro ganha dinheiro com o empobrecimento da sociedade. É assim que ele consegue fazer empréstimos predatórios, é assim que ele consegue ganhar no joguinho financeiro que ele fica jogando no cassino financeiro. Ele precisa de instabilidade, ele precisa sabotar a produção. Se a gente ficar dando voz para gente que ganha dinheiro dando golpe financeiro, a gente vai estar ferrado. Vamos dar ouvido para quem produz conhecimento sem depender de contar mentira para poder sobreviver.
Agora, professor, quero ouvir a Ju nessa também, porque o carimbo do liberalismo, então, pelo visto, na fala do professor e acho que na sua também, né, Ju, estão colocados aí na testa do governo Lula 3. Mas, Ju, como é que ficam as políticas sociais? Eu sei que você não pode prever o futuro, né, para a gente... Ah, quanto vai ser tirado da educação? Enfim, como é que as políticas sociais se influenciam a partir de uma decisão como essa? A gente já falou aqui do privatismo, né? A iniciativa privada toma conta e lucra em cima daquilo que o poder público não consegue oferecer. O que você prevê além disso? Mais detalhes que podem enfraquecer a nossa parte social no país, Ju?
Bom, eu tô aqui na condição de comentarista, né? Mas eu discordo muito dessa análise, né? Eu não acho que o governo Lula tenha um caráter neoliberal. Não quero me alongar muito. Eu acho que a despeito de ter ganhado espaço, uma agenda na economia, né? Que tem se pautado por princípios macroeconômicos neoliberais, né? Gasto público no ano passado cresceu 27%. Eu não acho que foi só o Centrão que demandou uma série de gastos fisiológicos, né? Eu acho que foi uma disposição da equipe de transição, coordenada ali pelo presidente Lula, por aumentar o volume de gastos, entendendo, né, que era necessário uma série de ajustes substanciais, emergenciais, de uma economia saindo de uma crise, substancialmente saindo de uma pandemia, necessitando aumentar os gastos públicos. Isso elevou o montante dos gastos primários em relação ao PIB, o arcabouço fiscal, né? Ainda que tenha uma limitação legal, ele não imprime uma política de corte de gastos, né? Ainda que os gastos aumentem numa velocidade menor do que aumentaram em outro período, ainda tem variações positivas, quer dizer, os gastos públicos seguem crescendo, inclusive em períodos de crescimento ou de não crescimento das receitas. E assim, acho que outros elementos, para além das questões vinculadas à fazenda, eu acho que são importantes para levar em consideração o caráter não neoliberal do governo, ainda que eu ache que o capitalismo passa por uma fase neoliberal. E isso leva a uma série de constrangimentos ou de cerceamentos que vão reduzindo as margens de manobra dos estados substancialmente periféricos, que na ausência, sobretudo, de governos aí sim anti-neoliberais, que eu acho que não é o caso do governo Lula, por um lado, ele não é um governo neoliberal, por outro lado, ele também não é um governo anti-neoliberal, quer dizer que se organiza em torno de uma agenda de combate ao neoliberalismo. E na ausência de um movimento social, né, de uma agenda de organização popular efetiva, acaba nesse cabo de guerra sucumbindo cada vez mais a essa lógica global, que é de avanço do neoliberalismo e de cerceamento das margens de manobra das economias periféricas. Mas assim, não há, né, na agenda um conjunto de privatizações, pelo contrário, há em alguns setores, né, sobretudo na Petrobras, uma série de reestatizações, com possibilidade de reestatizações de setores, inclusive de refinarias, o que é bastante substancial. Há uma retomada de ativismo de empresas públicas, o BNDES talvez seja uma das principais, a retomada de programas de reestruturação produtiva e industrial, em que o Estado toma a prerrogativa de ter centralidade no planejamento, na execução, como é o programa da Nova Indústria Brasil. E ainda que tudo isso tenha muitas limitações, eu acho que são limitados, demonstra uma retomada da capacidade do Estado, enfraquecido, obviamente, com menos instrumentos, mas do Estado de coordenar, né, uma série de gastos, planejamento, investimento e submeter, em boa medida, o setor privado às suas funções executórias, né? E acho que, inclusive, em outros programas sociais, né, que há ali a junção de políticas públicas de caráter focalizado com fortalecimento de políticas de caráter universal, como tem sido as gestões de fortalecimento e ampliação, por exemplo, de institutos públicos de educação, né, ampliação das universidades, institutos federais, a nossa própria categoria, né, dos professores, que vem de um período muito substancial, sem reajustes e que saiu de uma greve vitoriosa. Então, eu acho assim, que tem uma série de limitações, mas no conjunto, né, no neoliberalismo entendido como não só corte de gastos, né, uma agenda de austeridade, mas redução da participação do Estado, criminalização do ativismo social, redução e privatização das principais empresas estatais. Eu acho que no conjunto eu não tenho elementos para dizer, né, para afirmar que o governo Lula tem um caráter neoliberal, ainda que sim esteja cada vez mais constrangido, na medida em que também não é peça principal na mobilização do ativismo anti-neoliberal, tem cada vez mais sucumbido a essa correlação de forças que, infelizmente, tem sido cada vez mais tensionada só pelos setores de mercado.
Bom, é que a gente tem opiniões tão diversas no nosso campo. Uhum. Olha como a gente debate de maneira elegante, viu? Pra vocês verem como os economistas progressistas trazem bons elementos aqui pra gente. Vamos lá, companheiro, pro nosso...
Ô Ju, caminhando aqui pro final do nosso programa, dentro dessas medidas, dialogando pouco, você falou que há um constrangimento. Óbvio que o governo fica constrangido com, me parece, né, ou deveria ficar constrangido com o anúncio dessas medidas. Mas, Ju, existe algo que possa surgir no anúncio dessas medidas que soe mais progressista, que você olhe assim e pense, poxa, isso seria uma medida interessante? Mora algum otimismo nesse seu coração, Ju Furno?
Não, inclusive assim, muito pessoalmente, uma opinião muito pessoal, a minha grande crítica à equipe econômica é que ela me parece ser guiada por um excesso de pragmatismo a priori. Quer dizer, se apresenta um projeto que parece já ser desenhado dentro dos limites do possível. E eu acho que esse não é o papel do executivo. Nós deveríamos, né, o executivo, né, que ganhou as eleições amparado numa grande mobilização da sociedade que exigia mais Estado, mais políticas públicas, mais transferência de renda, apresentar o programa máximo, apresentar o programa de melhorias, de maior presença do Estado, de aumento do gasto público. E deixa que o Congresso desidrata, se for o caso, explicita o limite da correlação de forças para a sociedade, porque isso inclusive educa do ponto de vista pedagógico da luta de classes, aponta quem são os inimigos e vai esticando essa corda, porque senão parece que enfim, o limite já estava dado e a gente não testou o limite de qual era o possível e qual era o impossível e nem convoca a sociedade a defender o governo, né? Apresenta um programa radicalizado, vamos para a defesa e vamos ver qual é testar o limite da nossa força política. E ao ser desidratado no Congresso, apresenta e politiza para a sociedade quem são os inimigos do povo. Ah, então é o Centrão. Ah, então é a direita. Ah, então eles são os demagógicos quando dizem que defendem a educação, mas na verdade votam para um Congresso que votam para uma proposta que desconstitucionaliza os gastos. Senão é muito difícil, de fato, que a gente siga fazendo uma defesa desse governo quando somos nós mesmos que apresentamos uma proposta de caráter tão rebaixado. Pois eu até entendo que a equipe tenha já, com seus articuladores, entendido que aquilo ali era o que passaria. Mas eu acho que o nosso papel não é muito esse, sabe? Porque eu acho que isso nubla um pouco as nossas diferenças e acaba nos identificando mais com aquilo que a sociedade rejeita, que é a velha política, que é o Centrão, que são os interesses corporativos, fisiológicos do Congresso, e não nos diferenciando. Eu acho que isso, em períodos de sociedade polarizada, pode acabar descaracterizando a nossa identidade e perdendo o nosso radicalismo.
Eu queria que o professor Daniel respondesse essa pergunta também. Se houver algum cenário de possibilidade positiva numa proposta dessa, daria para fazer de algum outro jeito, um jeito melhor, professor?
Daria, basta tentar governar para a maioria da população ao invés de governar para a Faria Lima. E eu acho assim que a gente precisa parar de fingir, talvez, que aliados de ocasião, mas que são abertamente sabotadores do nosso desenvolvimento, precisam ser mantidos como aliados, gente. Politicamente, não há mais nada que se possa extrair de ganho político dos economistas ortodoxos e defensores de medidas ultraliberais, que é, né, o que o governo está repetindo como fundamentação pseudo-teórica das suas propostas. Quando a gente vê, e aí é interessante até apontar exatamente as figuras que estão empurrando essa agenda de austeridade, porque Quando houve a discussão sobre a PEC de transição, a equipe econômica foi a mais ambiciosa nos compromissos, no, nos parâmetros de austeridade. Né? O Centrão estava disposto naquele momento a oferecer mais espaço fiscal até do que o governo estava disposto a aceitar. Então, o Haddad rejeitou uma PEC de transição mais generosa. O Gabriel Galípolo, ainda na equipe de transição, alegou que não cabia naquele momento que o relator da PEC de transição, que estava escrevendo em nome de um deputado do Centrão, falasse abertamente que não existe limite verdadeiramente financeiro para o gasto público, que o limite que faz sentido respeitar é o limite inflacionário. Ele falou, ele, aliás, abertamente defendeu mentir para a sociedade, defendendo que, como algumas pessoas na sociedade acreditam nessa mentira, a gente tem que fingir que a mentira é verdadeira. Né? Ou seja, se ele fosse o ministro da Saúde, ele estava defendendo que a gente desse cloroquina para a população, porque alguns idiotas acreditam na cloroquina. Né? Olha só que descabimento. Tá? Da mesma forma, quando o governo debateu as metas de resultado primário, havia espaço bastante razoável, até dado pela Faria Lima, pelo mercado, que já tinha meio que incorporado nas suas expectativas um déficit primário maior do que o zero, né, ambicionado pelo Haddad, que seria muito importante para dar um pouquinho mais de fôlego fiscal para esse governo. E o Haddad parece querer redobrar a aposta na austeridade, ele parece querer ser mais conservador, mais austero do que o próprio mercado exige. Aí a gente fica vendido. Porque se a gente não tem realmente, né, apoio da Faria Lima, que sempre vai ficar exigindo que a gente corte na carne, e aí o próprio governo, como você falou, não tenta nem tensionar em nome da população, quem é que vai fazer esse trabalho para a gente? Então eu tenho que concluir que esse governo não é mais aliado do povo. A gente vai ter que escolher outros representantes, vamos ter que procurar outras alternativas, porque um governo... Assim, o que eu quero dizer é que ser melhor do que Bolsonaro e Temer é muito pouco, gente. É óbvio que se a eleição for, né, entre Haddad e Bolsonaro, é óbvio que eu vou votar no Haddad.
Mas, professor, obrigada demais, e obrigada demais a Ju também. Vamos falar um pouquinho de arte e cultura antes da gente encerrar. Você que acompanha a gente sempre sabe que aqui no 3x4 a gente sempre encerra com uma recomendação cultural dos nossos convidados e das nossas convidadas. Então, vamos passar para essa parte a partir de agora. Professor Daniel, o que o senhor trouxe de recomendação para a gente hoje?
Eu tenho alguns. O primeiro seria, ainda dentro dessa linha mais, né, teórica, chatinha, um documentário chamado Onde Está o Dinheiro?, que conta um pouco a história do desenvolvimento dessas ideias econômicas que a gente chama de teoria monetária moderna, né, que vieram realmente para questionar esse paradigma de que governos podem ficar sem dinheiro para gastar, uma vez que a moeda que a gente usa é uma dívida pública. Então, o nome do documentário é Onde Está o Dinheiro? Where's the Money, em inglês. E aí, um outro filme que me deixou assim muito, até chocado, mas reflexivamente chocado, foi esse filme chamado A Substância, com a Demi Moore, e que assim trata de questões de terror, né, de corpo, questões como a rejeição que a própria pessoa costuma fazer ao envelhecimento, né, como a gente lida mal com o envelhecimento e com as mudanças físicas, com as diferenças físicas. Então, é um filme que me deixou mexido, eu acho que vale a pena. É um filme que muda ali um pouco a nossa percepção sobre algumas questões importantes.
Esse ainda está nos cinemas, mas o Onde Está o Dinheiro já dá para você assistir nas plataformas de streaming. Não vou dar o nome da plataforma de streaming para não fazer propaganda, você googa aí que você vai achar o documentário Onde Está o Dinheiro. E vamos para Ju Furno com a dica cultural. Aliás, professor, o senhor não é a primeira pessoa que traz o filme aqui, indica o filme para gente, e, enfim, está todo mundo falando sobre esse filme, né? Mas vamos lá, Ju, quais são as suas dicas para hoje?
Vou dar duas. Uma já foi dada, mas eu vou referendar. Eu quero indicar o podcast O Estrangeiro. É muito legal o podcast aqui do Brasil de Fato também, mas sobre política internacional, que vai ter várias correspondentes do Brasil de Fato que estão em vários lugares do mundo, inclusive um amigo meu que mora em Caracas, estou louca para ouvir quando o Lourenço for aí convidado. E quero indicar também um filme que eu acabei de assistir no cinema, um novo filme do Almodóvar, chama O Quarto ao Lado. É um filme super bonito, profundo, assim, de diálogos muito profundos sobre a vida, a morte, maternidade, relação com a criação dos filhos. E uma coisa que me chocou, assim, me tocou muito, é como, no fim das contas, as mulheres exercem muito o papel do cuidado e como elas estão presentes, né? Como uma amiga, uma mulher está presente num momento tão importante como o momento da morte. E eu queria muito indicar, porque para mim foi muito revelador, assim. Deixa aí a minha dica.
Fabuloso, é lindo. Eu vi esse final de semana também, Ju, e a Tilda Swinton, ela está incrível. E eu queria poder ficar uma hora falando sobre esse filme com a Ju, porque eu achei incrível.
Maravilhoso,
filme.
Né? Maravilhoso. Ele arrasa muito. Marquem. Mas, ó, é o seguinte, eu cometi um erro. O filme do Almodóvar tá só nos cinemas. Isso. Mas A Substância, meu companheiro Igor me falou, me trouxe a notícia de que já tá em alguns streamings também. É isso. Obrigada pelas recomendações. Os nossos convidados, Daniel Negreiro, Juliane Furno. Valeu demais pela participação. Vou começar pelo professor. Que honra ter o senhor aqui de novo com a gente, professor. Obrigada pela participação. Obrigada por estar sempre junto com o Brasil de Fato para tratar desses temas áridos e necessários. Valeu por nos levar à radicalidade, professor.
Valeu, eu adorei o papo, sempre curto muito estar com a Ju conversando com você, Nara, agora conhecer, né, o camarada aí, Igor, e espero que a gente consiga repetir esse bate-papo em outros momentos.
Sem dúvida. Valeu demais. Obrigada, Ju. Que bom que você está aqui de novo com a gente. Estamos te esperando para a próxima.
Obrigada. Valeu, Nara. Valeu, Igor. E valeu, Daniel. Daniel é sensacional. Eu adoro bater papo com ele. Tomara que a gente se encontre mais, Daniel. Pessoalmente também. Às vezes eu e o Daniel, a gente se cruza aqui na cidade do Rio de Janeiro.
Chegamos ao fim deste episódio, Igor Carvalho. Obrigado a você também por
muito
nos acompanhar aqui.
Muito obrigado a quem nos acompanha até agora. Daniel, satisfação conhecê-lo. A Ju, sempre muito legal escutá-la.
Chegamos ao fim deste episódio do 3x4. Você já sabe, continue acompanhando a nossa cobertura lá no brasildefato.com.br. Manda as suas opiniões pelas nossas redes sociais. Se quer falar sobre esse episódio, estamos aqui esperando o seu comentário. E lá no Spotify dá para fazer comentário também, logo abaixo da descrição do episódio. Se você comenta lá, a gente chega em mais gente, viu? E aqui é jornalismo popular, é muito importante que vocês estejam conosco. Valeu demais, Igor, até a próxima.
Valeu, valeu, gente, até próxima semana, estaremos juntos aqui.
O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação Igor Carvalho, direção de Camila Salmásio e Vitor Shimomura. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Januino. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. Identidade visual de Rafael Canoba e Samuel Lovato. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem com mais 3x4.